Hoje veremos mais um encontro maravilhoso de Jesus na série Encontros com Jesus no Evangelho de João. E em cada encontro fomos encontrados por Jesus falando algo novo ao coração e fazendo tudo novo. Nos milagres chamados de sinais, nosso olhar foi se fixando cada vez mais e mais em Jesus. O Mestre é poderosamente amoroso para encontrar cada perdido e trazer a uma nova criação. Domingo passado, vimos Jesus andando sobre as águas, e este foi o quinto sinal. Pensando nos outros evangelhos que relatam este sinal, aprendemos que caminhar com Jesus requer uma obediência imediata e total, rejeitando o poder oferecido pelos homens sobre os homens e ter apenas a Jesus como rei sobre nossas vidas, num reinado diferente estabelecido entre os poderes humanos. Nessa caminhada com Jesus, o mar pode ser agitado pela força dos ventos e nossa embarcação, a segurança que temos, ser sacudida de um lado para o outro. Quantas vezes nossa vida é assim agitada? Porém, ainda que nossos olhos não vejam a Jesus, o bom Mestre, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas que estava no princípio, Ele nos vê e sempre vem ao nosso socorro. Temos o medo que pode desconfigurar a realidade, nos fazendo ver fantasmas. Mas fantasmas não existem. O espírito de quem partiu não fica assombrando pessoas ou se relacionando com os vivos. Eles vão imediatamente a Deus e não há comunicação entre um vivo e morto. Muitos gostariam de falar com entes queridos que partiram, mas a Bíblia mostra que é impossível. Aprendemos que há espíritos malignos, chamados de demônios, que podem se aproveitar de tais ocasiões e manipular vidas humanas em momentos de fragilidade. Mas não era esse o caso neste relato do quinto sinal. Era Jesus vindo sobre as águas, mas um medo fez com que pensassem ser um fantasma. O medo aprisiona, desespera e nos faz ver o que não existe. Contudo, em Cristo não precisamos temer a nada e ninguém, mas confiar que Ele é quem domina sobre as águas, o Deus Todo-Poderoso e Amoroso. E agora, um encontro especial de Jesus com uma mulher surpreendida numa situação constrangedora. Abra os seus ouvidos e o seu coração.
Muito bem, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Crianças de 0 a 2, caso queira ficar com seu papai, mamãe ou responsável, nós temos ali o berçário. De 3 a 6, uma outra salinha preparada com muito carinho. E de 7 a 12 anos, uma outra sala. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ter um tempo em que nós expressamos o anseio do nosso coração pela Tua presença. Expressamos, ó Deus, o que nós cremos e o que nós anseamos. E também, ó Deus, nós cantamos aquilo que desejamos que o Senhor faça em nós. E nesse processo de sermos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus, nós queremos caminhar celebrando o Teu amor, o Teu poder. Celebrar, festejar a vida, entendendo que nada e ninguém pode nos separar do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Que nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade, ou qualquer criatura pode nos separar do Teu amor. E como amados e amadas do Senhor, queremos viver a vida, tocar a vida, regida por esses princípios tão lindos que nós temos visto na Tua palavra, mas reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação, e pedimos que pelo poder do Espírito Santo, não apenas ao aprendizado, mas a prática, que assim aconteça, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, domingo passado, fique tranquilo que eu vou fazer a mensagem ficar um pouco mais curta pelo tempo que nós tomamos no vídeo inicialmente e tudo mais, mas domingo passado eu quero ressaltar duas falas importantes na mensagem. A primeira delas é que muitas vezes nós nos questionamos onde Deus esteve quando eu mais precisei dEle. Onde Deus estava naquele momento específico da minha vida? Quando a gente passa por algumas tormentas, algumas tempestades, algumas ventanias, algumas adversidades, e que nós reconhecemos que somos autores ou coautores daquilo, fica mais fácil de aceitar. A gente olha e fala assim, ah, foram as minhas decisões erradas, precipitadas, eu sabia, eu acabei adentrando novamente por aquele caminho, que eu já tinha me machucado outrora, e fica mais fácil. Mas talvez o que se torna mais difícil é quando nós olhamos e percebemos que aquilo não tem a ver com algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas simplesmente as adversidades vêm e vêm para valer. E muito mais que isso, quando nós estamos caminhando em obediência, não em perfeição, ninguém é perfeito, nós erramos, nós pecamos, mas estamos ouvindo a voz do Mestre e entrando na embarcação e adentrando mar afora. E sob a palavra de Cristo, ainda assim as adversidades vêm. Aí a nossa mente fica muito confusa. Como pode obedecer a Deus e ainda assim passar por adversidades tais? E domingo passado nós vimos que quando Jesus ordenou os discípulos a adentrarem no barco e passar pelo que passaram, Jesus estava se revelando de uma maneira que não é praticamente possível conhecê-lo fora das adversidades. Guarda isso na tua mente e no teu coração. Você vai conhecer a Deus e se conhecer e conhecer pessoas de uma maneira que você nunca conheceria se o barco da sua vida não for agitado. Existem experiências que só podem acontecer quando de fato o barco é agitado. As adversidades vêm. A nossa zona de segurança simplesmente é colocada em risco. Foi assim com os discípulos. E nós vimos também o poder do medo. Como que o medo pode fazer com que a nossa mente, a nossa percepção, deturpe completamente a realidade, nos lançando no mundo da fantasia fantasmagórica. Os discípulos estão vendo Jesus vindo ao encontro, mas eles acharam que era um fantasma. E o que fez com que eles pensassem que fosse um fantasma? O medo que assolava o coração e a mente. Quando nós estamos envolvidos e envolvidas pelo medo, a nossa mente, a nossa percepção começa a distorcer algumas realidades. A gente começa a ver assombração onde não existe. A gente começa a ver problemas onde não existe. A gente começa a olhar até para Deus e ver Deus como um adversário que está querendo, na verdade, nos punir, nos assombrar ou nos destruir. O medo faz isso. Distorção da realidade. Nós gastamos um tempinho para falar que fantasmas não existem. E que a nossa tendência é projetarmos aquilo que nós acreditamos hoje e interpretar um texto tão antigo. Hoje, quando a gente pensa em fantasmas dentro da nossa cultura ocidental, é como se fossem espíritos, almas, normalmente de seres, de pessoas que faleceram e o espírito fica vagando, fica assombrando. E à luz da Bíblia, eu procurei mostrar para você que não existe uma comunicação entre um vivo e um falecido. Por mais que se entenda a legitimidade do coração de alguém querer falar com o ente querido que partiu. Mas, à luz da Bíblia, não tem como se comunicar, se relacionar, falar com alguém que partiu. Foi colocado um abismo entre o vivo e o morto. Nós precisamos conviver, pela graça de Deus, com a ausência, com a distância, com a saudade, sempre trazendo boas lembranças, mas é impossível ter essa conexão. Só que às vezes a nossa mente pode pregar peças e acharmos que estamos falando com alguém que partiu. A nossa mente tem esse poder, nós falamos um pouquinho sobre isso. Mas também falamos sobre uma realidade espiritual. Espíritos, não de pessoas, mas espíritos que a Bíblia fala, espíritos rebeldes, espíritos caídos, espíritos malignos, demônios, que se aproveitam da fragilidade da pessoa naquele momento, e a Bíblia diz que esses espíritos, eles podem se transfigurar em anjo de luz, para poder enganar a pessoa. E muitas vezes a pessoa acha que talvez está falando com alguém do passado, um ancestral, um querido, mas na verdade ele pode estar sendo envolvido por uma visão, por um engano, por parte do inimigo das nossas almas. Conversamos a respeito disso. Nesse texto não era nenhum espírito, nesse texto que nós vimos domingo passado não era nenhum demônio, mas era o medo fazendo com que a realidade fosse desconfigurada, deturpada na mente. Que Deus arranque todo o medo da sua mente e do seu coração, para que você veja de fato o que é e não se confunda na sua peregrinação de vida, tá bom? O texto que eu quero ler com vocês vai nos falar a respeito de mais um encontro de Jesus no Evangelho de João. Nós temos mais dois sinais para finalizar os sete sinais. Mas antes de falar sobre o sexto sinal, João nos conta uma história, e essa história não é contada em nenhum dos outros evangelhos. Prova que tem alguns teólogos, exegetas, que vão dizer, não, essa história não foi relatada mesmo por João, essa história não aconteceu, foi um acréscimo posterior para poder ensinar a comunidade, mas quando a gente lê o Evangelho de João, no final do Evangelho ele disse, tem muito mais histórias que eu poderia contar, muito mais milagres e sinais que Jesus fez, que se eu fosse contar todos, ou até mesmo Mateus, Marcos, Lucas, não caberiam nos livros da história. Ele está usando uma linguagem, uma hipérbole de exagero, para dizer, tem várias histórias que não foram relatadas, mas eu quero relatar algumas para vocês. Ele escolhe sete sinais, no caso, milagres que apontam para uma realidade maior do que o milagre em si, quem Jesus é. Mas ele também vai nos narrar alguns encontros que os outros evangelhos não narraram. Vimos, por exemplo, da mulher samaritana. E isso é importante. Por que que ele narra a história da mulher samaritana? Uma mulher que já tinha 5 relacionamentos e, por fim, 5 maridos. Uma mulher que, de uma certa maneira, não que ela foi descartando relacionamentos, mas naquela cultura, ela que fora descartada por aqueles homens. Numa cultura patriarcal, numa cultura machista, em que aquela mulher simplesmente foi sendo usada no passar do tempo. E agora nós temos mais um relato de uma mulher que vai passar por uma situação muito delicada. Mas João narrou essa história para nos trazer alguns elementos que faz uma crítica àquele tempo, que faz uma crítica à igreja, à sua comunidade e que vai fazer também uma crítica ao nosso tempo e à nossa igreja, ao seu coração e ao meu coração. Evangelho de João, capítulo 8, leremos, ou você pode acompanhar a leitura, João, capítulo 8, a história da mulher, intitulado como Mulher Adúltera. Diz assim o texto, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais uma história contada por João de um encontro de Jesus com alguém que estava passando um momento muito difícil da sua história. Jesus, no capítulo 4, se encontrou com a mulher samaritana ao poço de Jacó. E agora, no capítulo 8, ele vai se encontrar e ser encontrado por uma mulher que diz o relato, que foi pega no ato, e essa mulher pega no ato de um relacionamento ilícito, um adultério, diz o texto que esses homens pegam-na, leva até onde Jesus estava, E diz o texto que logo pelo amanhecer, na madrugada, Jesus já estava no templo, assentado no pátio. E essa ideia de assentar no pátio, ou essa informação de se assentar, tem a ver com o jeito dos professores da época em ensinar, os rabinos, os mestres. Hoje é diferente, né? Normalmente os alunos ficam sentados e os professores em pé. Naquele tempo era diferente. Os professores ficavam sentados, o pessoal ficava em pé, ou talvez o pessoal sentava junto com os professores. E o texto diz que Jesus estava no pátio ensinando, escrevendo no chão. Nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo ao chão. João vai relatar duas vezes isso, que ele está escrevendo, depois ele tem uma fala, ele se assenta novamente e volta a escrever. Nós podemos ficar em especulações, mas o que nós precisamos entender é que isso não fora tão importante quanto, por isso que João não detalhou o que Jesus estava escrevendo no chão. E nós corremos o risco de ficar muito inculcado com aquilo que ele não quis dizer ou não disse, do que com aquilo que de fato ele disse e quis dizer. Mas há algumas possibilidades do que Jesus estava escrevendo. Lembre-se que João sempre está fazendo paralelos com o livro de Gênesis. A todo instante ele está fazendo paralelo com o Antigo Testamento para mostrar-se como o profeta esperado, o Messias esperado e o próprio Deus esperado. E aí quando a gente olha para o Antigo Testamento e nos perguntamos que partes da Bíblia nós temos dedo escrevendo alguma coisa, você vai se recordar que as tábuas dos 10 mandamentos, vai nos ser dito que foi escrito pelo dedo de Deus. Então, uns vão dizer que da mesma maneira que Moisés sobe na montanha, e ali ele pega as tábuas escritas, os 10 mandamentos com o dedo de Deus, e ele desce, e agora ele se assenta como mestre para ensinar o que estava escrito, Jesus, semelhante ao professor Moisés, ao ensinador Moisés, é aquele que vai e agora está sentado, falando, ensinando a semelhança de Moisés, porém o grande diferencial para João, é que se no Antigo Testamento é o dedo de Deus que escreve as palavras para Moisés, quem está escrevendo as palavras é o próprio Deus em Cristo Jesus. Lembre-se que João inicia o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então uns vão dizer, João ali está tentando dizer, quem está ensinando agora é o próprio Deus, encarnado, que se fez carne. E aí vem a pergunta, o que Deus escrevendo com seu próprio dedo está ensinando através dessa história? Existem tantos outros relatos bíblicos que também nós poderíamos aí a pegar. Jeremias vai falar que Deus, com seu próprio dedo, escreveria os pecados do seu povo. Nós vemos a história do rei que, de repente, aparece uma mão, um dedo escrevendo na parede. E ali vai ser dito, olha, a sua vida foi pesada e você foi encontrado em falta. Existe até, para você ter uma ideia, um paralelo com Daniel capítulo 13. Aí você, quem é um pouquinho mais firme na Bíblia, vai falar, opa, Daniel acaba no capítulo 12, como é que tem Daniel capítulo 13? Aí é um capítulo considerado apócrifo, que ao longo da história foi ali inserida, né? E nessa história, e ali em nenhum momento está sendo dito que o capítulo 13 seja inspirado, mas o capítulo 13 servia como historicidade, né, girava entre o povo. Judas, quando escreve a sua carta, ele cita um livro da época, Enoque. Mas o capítulo 13 de Daniel, esse capítulo apócrifo acrescentado, nos conta a história de uma mulher chamada Susana. E essa mulher chamada Susana era muito piedosa, muito temerosa. E na casa dela, junto com seu esposo, a sua família, haviam dois juízes que praticamente julgavam naquele tempo, iam até na casa dela para conversar com a família, para tomar as decisões. Só que essa mulher era muito bonita. E esses dois juízes, presta atenção, esses dois julgadores se encantaram por ela e ficavam todos os dias, iam lá ficar sondando ela no jardim, um sondava daqui, até que eles falaram assim, ó, vamos cada um para sua casa, ok, a gente se fala, e de repente um veio por aqui, outro, opa, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou vindo ver a Suzana, não aguento, só fico pensando nela. Aí por fim o outro fala, ah, eu também estou, mas ela não vai querer nada com a gente. Aí eles falam assim, vamos armar contra ela. Nós vamos entrar no jardim que estava fechado, onde ela estava se banhando. Eles entram e falam assim, ou você tem relações com nós dois, ou nós vamos dizer que você estava aqui, pega com um jovem, mas quando nós chegamos, o jovem saiu correndo, e só estava você. Nós vamos falar que nós te pegamos no fraga, no ato, e vamos te levar em praça pública, para que você seja julgado. E ela vai dizer assim, se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu não vou entrar nessa armação de vocês. E eles começam a gritar, dizendo que tinha um rapaz, com isso eles vão pegar a Suzane, ela vai ser exposta em meio a várias pessoas, vai ser condenada à morte, porém o Espírito Santo levanta o profeta Daniel, fala ao coração de Daniel, Daniel vai, na sua sabedoria, separa os dois anciãos, lá vai dizer anciãos, vai e pergunta para um, vem aqui, vamos bater um papo, na frente de todo mundo, em qual árvore que ela estava, debaixo de qual árvore que você viu? Ah, estava na árvore, não lembro o nome da árvore, só na goiabeira, ok, fica aqui. Chamou outro, em qual árvore lá do jardim os dois estavam? Ah, debaixo da figueira. Aí, os dois são expostos, envergonhados, eles são condenados e assim são mortos. E aí uns vão dizer que esse relato, João está usando esse background, esse pano de fundo, para dizer que Jesus é aquele que está ali para salvar aquela mulher, da mesma maneira que na história Suzana foi salva por Daniel. Existem várias possibilidades, a gente podia ficar conversando a respeito das possibilidades, mas a questão é, ou pegar o próprio João Calvino, né, que é o grande referencial nosso, Calvino vai dizer, não é nada disso, na verdade Jesus está simplesmente dizendo, eu não estou nem um pouco me importando com o que vocês estão querendo fazer ou falar, eu estou preocupado em ensinar o coração das pessoas, mas Jesus quebra aquele momento para poder de fato salvar a vida daquela mulher. Muito bem. Dito essas molduras do texto, tem mais uma informação. E essa informação agora vai começar a nos fazer adentrar naquilo que João queria mostrar para a sua comunidade, quer mostrar para você essa noite. O texto diz que essa mulher, ela foi pega no ato e levada em meio aos homens no pátio, no templo, para perguntar para Jesus. Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E você? O que você diz? E o texto vai dizer que em nenhum momento eles estão preocupados de fato com aquela mulher. Em nenhum momento eles estão preocupados com a santidade em Deus. Em nenhum momento eles estão preocupados, talvez, com a expressão da família, do matrimônio. Não. Eles queriam um cenário para tentar pegar Jesus e, numa determinada fala, ele ser preso e condenado. Capítulo 7 de João vai dizer que eles já estavam buscando vários causos para tentar armar, caluniar Jesus, até então não tinha encontrado. E agora o texto diz que eles chegam e fazem essa pergunta. Percebam o bico de sinuca que Jesus ficou. Usando um ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, se Jesus fala, não pode apedrejar, ele estaria indo contra o ensino de Moisés, os religiosos o pegariam. Se ele fala, já que a lei diz que deve se apedrejar, então, pedra nela. O que que eles iam falar? Eles iriam apedrejar e falar, quem nos incitou e começou e disse que nós deveríamos apedrejar, foi esse homem. E naquele tempo, Israel era uma colônia romana. E todo o processo de colonização, diferente das histórias que nós ouvimos, romantizadas e poetizadas, quem age com colonização não age com amor, age com exploração, age impondo as suas leis, independente da história daquele povo. Então, a colonização romana, que impôs a Pax Romana sobre Israel, dizia, vocês agora, até foi bom isso, né? Vocês agora não podem mais executar ninguém, a não ser sob a nossa autorização, a não ser sobre a nossa execução. Perceba, se Jesus falar, apedreja, ele dança por causa do contexto do Império Romano. Se ele fala, não apedreja, ele dança por causa da lei de Moisés. E o texto diz que Jesus permaneceu ali escrevendo, e tem a fala tão conhecida, quem não tiver pecado, se o pecado não fizer parte da estrutura do ser, da sua mente, do seu coração, do seu dia a dia, explícito ou implicitamente, pode começar a atirar a primeira pedra. Mas o que nos chama a atenção é que essa mulher foi pega, porém, apenas ela foi levada. A pergunta é, cadê o homem? Por que que o homem não foi levado para aquele julgamento? Por que que o homem não foi trazido para aquele cenário de acusação, inquiritório? Mas apenas a mulher. E o que nos chama a atenção é que eles estão reivindicando Deuteronômio capítulo 22, que vai nos falar que se fossem dois casados, era morte. Mas se fosse, de repente, uma desposada com um rapaz, era apedrejamento para ambos. Você sabe qual que era a idade dessa moça, por causa do estado de desposamento ou noivado, dentro do nosso vocabulário? De 11 anos a 13 anos de idade. Naquela cultura, a menina era prometida em casamento, e já era considerado praticamente um casamento, de 11 a 13 anos. É uma criança que está sendo arrastada pelas ruas de Jerusalém, não pelos bandidos, não pelas prostitutas, não pelos marginais, não pelos corruptos, mas quem está arrastando aquela criança para ser apedrejada? Diz o texto, são os fariseus e os escribas. Se você não sabe quem são os fariseus e os escribas, escribas são os que escreviam, os teólogos que reproduziam as sagradas escrituras, os ensinamentos dos mestres, dos rabinos, participava junto dos pergaminhos e assim por diante. Pessoal que conhecia da letra. Fariseu é uma classe, entre o judaísmo, a classe mais elevada. Eles conheciam muito das escrituras. Eram os religiosos mais conceituados da época. O pessoal que, quando passava, todo mundo ficava assim, com o pé atrás, porque esses aí, de fato, eram considerados santos. Aliás, o termo fariseu vem de separado, vem de santo, vem daqueles que são diferentes de todos. São esses que querem agora usar uma menina, uma criança, com a finalidade de destruir Jesus. O que que João está denunciando? A mesma coisa que ele começou a denunciar com a mulher samaritana. Uma cultura não apenas promovida e mantida pela sociedade extra-igreja, mas é uma cultura mantida pela igreja, pela religião, em que a mulher se torna um instrumento, um objeto a ser usado pelo seu bel prazer, enquanto o homem é protegido, enquanto o homem é encoberto, enquanto o homem não é apresentado aqui no texto, aquela menina foi, aquela mulher foi. E diferente do que muitos pensam, o Evangelho foi um fator poderoso na remissão da cultura daquela época e no decorrer da história, mostrando que a mulher não é um objeto, mostrando que o espírito religioso pode ser pior do que o espírito do não religioso. Denunciando que a religião da época, que deveria buscar de alguma maneira restaurar a vida daquela menina, daquela criança, está simplesmente trazendo-na à exposição pública, ao vexatório, para humilhá-la, para julgá-la, condená-la, apedrejá-la. Nós precisamos nos perguntar, como que a mulher é vista no nosso tempo? Como que a mulher é tratada no nosso tempo? E como que o Evangelho nos chama a olhar para as mulheres no nosso tempo? E se há um ambiente em que nós devemos reprovar qualquer tipo de ação machista, menosprezando, desprezando, coisificando a mulher, é no meio da fé. É no meio da fé. Se há um ambiente que não pode se ter vexatório por exposição, por humilhação, quando alguém erra, é o contexto da fé em Cristo, a fé cristã. Nós vivemos uma sociedade que, se for necessário expor alguém, humilhar alguém para alcançar os objetivos pessoais, as pessoas fazem isso. Mas se tem um lugar que nós precisamos nos guardar, nos cuidar, / mutuamente, indiferente do sexo, quer seja homem, quer seja mulher. O ambiente onde não pode ter julgamento, condenação. Depois a gente vai ver que em nenhum momento Jesus finge que o pecado não existe. Mas que diante de uma pecadora, há nele acolhimento, um levantar e um recomeçar da vida. Porque só é possível recomeçar a história depois de uma experiência tão traumática como essa, através da Amazing Grace, da maravilhosa graça de Deus. Somente a graça encontrada em Jesus é que poderia fazer com que essa menina, essa criança, pudesse ainda ter uma esperança de uma vida, ser encontrada por perdão, ser encontrada pelo recomeço, ser acolhida na sua dor, não ter a sua dor intensificada pelo ambiente religioso, somente através da graça de Jesus. Mas João está denunciando a igreja da sua época. João está denunciando a religião da sua época. João está denunciando a religião do nosso tempo. João está denunciando o seu e o meu coração. Será que muitas vezes nós não somos partidaristas? Será que muitas vezes, por intentos pessoais, nós não expomos pessoas, humilhamos pessoas, envergonhamos pessoas? É interessante que quando João conta essas histórias, ele pretende que nós nos identifiquemos ou buscamos essa reflexão, esse pareamento com cada personagem da história contada. E aqui nós temos uma mulher pega em adultério, nós temos os religiosos na figura dos fariseus e escribas, e temos Jesus. Três personagens. A primeira vem nos mostrar, na pessoa daqueles religiosos, que o ambiente da fé não pode ser um ambiente de exposição, um ambiente vexatório, um ambiente que humilha, um ambiente que culpa, que condena, que apedreja. Não pode ser um ambiente que faz distinção de pessoas. independente dos seus erros, independente das suas escolhas. Tome muito cuidado para que talvez você, para que eu, para que nós, como igreja presbiteriana em Cerquilho, não sejamos essa classe daqueles que querem apedrejar, daqueles que querem expor, daqueles que querem envergonhar pessoas. Tente afunilar isso para você. Será que você não é alguém que já aproveitou oportunidades para expor pessoas nas suas dores, nos seus erros, nos seus pecados? Será que na sua história, a sua história não é marcada, ainda que não seja publicamente, mas anonimamente? Você não é aquela pessoa que gosta de expor a fragilidade, a queda, o erro de outras pessoas? Será que talvez você já não destruiu vidas assim? Ainda que de uma forma bem light, bem discreta, bem sutil, bem moralmente falando. Mas foi um instrumento usado para intensificar a dor de alguém. Quando você abre a sua boca para falar e expor alguém que errou na sua história, você está se identificando com essa classe de escribas e fariseus. Quando você assume sobre si uma prerrogativa que lá em João 3 ele já disse que não era prerrogativa de Jesus. Eu vim para salvar. É verdade que a rejeição traz sobre si mesmo a condenação, mas eu vim para um encontro. Eu vim para os desvalidos, eu vim para os enfraquecidos, eu vim para aqueles que caíram, para aqueles que estão machucados, eu vim para os pecadores, eu não vim para os sãos, eu não vim para quem acha que é o bambambam, eu vim para os frágeis, eu vim para aqueles que o coração está todo machucado. Eu vim para se encontrar com essas pessoas e fazer com que elas nasçam da água e do Espírito, nasçam novamente, sejam regeneradas. Não porque talvez elas mereçam, é exatamente o contrário. Ele vai ao encontro. Mas esses escribas e fariseus estão chamando para si uma funcionalidade que não lhes cabia, que é julgar pessoas. Cuidado. Cuidado com o teu julgamento. Este não é o teu lugar. Você não foi chamado, chamada para fazer isso. Cuidado para não expor pessoas, mesmo que essas pessoas estejam erradas, mesmo que elas tenham falhado. Cuidado para você não ser um instrumento de exposição, de humilhação. Em contrapartida, nós temos, se temos uma crítica de Jesus ao radicalismo, ao legalismo, aqueles que usam até a lei de Deus para querer punir pessoas. Por outro lado, nós temos uma mulher que também nos representa. Perceba que as duas histórias que João escolhera são histórias relacionadas a adultério. João capítulo 4, João capítulo 8. Muito mais do que ser uma fala de relacionamento sexual, o ato de um homem com uma mulher, isso é uma crítica maior do que simplesmente um ato sexual. Porque os profetas a todo instante denunciaram que Israel estava se adulterando. Na figura dessa mulher, nós nos encontramos como adúlteros e adúlteras. Aqueles que quebram e quebraram uma aliança. Nesse caso, na relação com o próprio Deus. Nós partimos do primeiro momento, Jesus mostrando a importância, sim, da santidade, da relação, do comprometimento. Mas vai muito mais além do que o ato em si. Aqui está falando de quebra, de relacionamento, de aliança. De estado de pecaminosidade, onde a libertinagem, a licenciosidade, uma vida desenfreada, sem nenhum limite, é tão caótica quanto a vida dos legalistas e religiosos. Essa mulher tem a ver com você e tem a ver comigo. Aqueles e aquelas que em algum momento na história ou no caminhar da própria história têm os seus erros. Porque Jesus se voltou a todos aqueles que estavam prontos a um incentivo e estímulo do apedrejamento e perguntou: pode começar o apedrejamento se vocês não estiverem em pecado, não tiver pecado, não tiver cometido pecado, se vocês não são pecadores, fique à vontade, pode começar o apedrejamento. E ali é como se Jesus estivesse dizendo: não estou dizendo que a lei por si não é, mas se você quer startar essa lei, que veio só para mostrar a importância do que ela resguarda e a nossa incapacidade de vivê-la, como diz Gálatas, o apóstolo Paulo dizendo que a lei serviu de aio até Cristo. Aio não é tempero. Aio, a palavra no grego é pedagogo. Pedagogo era o homem responsável em conduzir a criança, aí que vem o termo pedagogia, de conduzir a criança até a escola em segurança e conduzi-la até a casa, e tinha autoridade também de dar umas varadas se necessário for. Aí Paulo vai dizer: a lei serviu de aio, de condutor, de pedagogo. A quem? A Cristo. Quando você olha para a lei, você fala assim: quem merece ser apedrejado sou eu. Quem merece tomar essa pedrada no lombo sou eu. Então, eu corro para Cristo. Essa história é a história do Evangelho. Em Cristo eu encontro recomeço. Em Cristo eu encontro justificação. Em Cristo eu encontro essa regeneração. Em Cristo, apesar de mim mesmo, eu sou envolvido por essa graça que diz: eu poderia te apedrejar. Porque ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A pergunta é: quem ali naquele cenário não tinha pecado? Só Cristo. Só Jesus. Romanos diz: porque todos pecaram. O termo ali, todos, é todos sem exceção. Panta, todos, todos, todos. Aí Paulo vai mostrar a exceção. Todos na humanidade pecaram, mas só tem um que não. Ele apresenta Jesus. E é nele. Ele é aquele que pode lançar a pedra. Mas é como se ele falasse: agora, se você acha que você não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas se prepare, porque a hora que você atirar a primeira pedra, vai ser desencadeado um lançar de pedras sobre pecadores. E só vai parar quando encontrar um inocente. E a pergunta é: quantos inocentes nós temos fora de Cristo? Quantos justos nós temos fora de Cristo? Nenhum. Todos merecem um apedrejamento, entenda isso. Você merece o apedrejamento, eu mereço o apedrejamento. Só tem uma esperança para você e só tem uma esperança para mim. É aquele que diz: eu, mesmo podendo, escolhi não te apedrejar. Por isso que eu quero estar em Cristo. Por isso que eu ouço em Cristo essas palavras. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Diz o texto, o versículo anterior, que eles tiveram uma crise de consciência. A consciência foi inundada por uma percepção de que eu não tenho moral para dar pedrada em ninguém, essa é a real. Ali o Espírito Santo agiu na mente daqueles camaradas, que diz o texto que é começar pelos mais idosos, pelos mais velhos, os anciãos. E a palavra ali, anciãos, é presbíteros. São os presbíteros. São aqueles que exerciam até função de liderança na igreja. Aqueles que deveriam no início dar o exemplo do acolhimento, não da aplicação da literalidade da lei, mas do espírito da lei, que é vida em Cristo, são os primeiros a estarem ali para querer condenar, julgar e apedrejar. Quantos aqui talvez não carregam marcas de apedrejamento, de pessoas que talvez no seu ambiente da comunidade da fé foram apedrejados por pastor, por pastora, e dá o termo que a gente tem, chega até apóstolo, apóstolo, tem até pai apóstolo, né? Perceba que o texto faz essa crítica, começar pelos mais velhos. A consciência é tomada da seguinte clareza, da simplicidade da mensagem de que quem sou eu para querer te apedrejar? Presta muita atenção, quando nós temos esse baque, esse chacoalhar na consciência, você olha e fala assim, quem sou eu para querer lançar pedra em alguém? Mesmo esse alguém tendo seus erros, mesmo esse alguém cometendo as suas falhas, quem sou eu para querer ser um juiz? Quem sou eu para querer fazer um espetáculo circense com a vida e com a dor de alguém diante de uma plateia sedenta para aplaudir quando alguém acaba de ser uma cana arrancada ou um pavio completamente apagado? O pessoal gosta de ver quando a cana quebrada é arrancada. O pavio que já está quase apagando seja completamente apagado. O pessoal gosta. Aí quem vem arranca, santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Atribuída a divindade a ele, a ela. Que chega, Só que Jesus disse que ele não arrancaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que ainda fumega. Nós nos identificamos com aqueles que queriam apedrejar. E também nos identificamos com a mulher que estava naquele estado. Aqueles que queriam apedrejar, deixaram de apedrejar. Mas não experimentaram do que aquela mulher de fato experimentou. Porque Jesus olha para aquela mulher e diz... Nem tampouco eu te condeno. Vai. Vai. Não, não, você não precisa fazer nenhum malabarismo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém que você está arrependido, arrependida. Você não precisa convencer ninguém. Você não tem que ficar provando que você mudou. Não. Você já passou pelo que passou. Vai. Vai e não repita aquilo que te colocou na situação que você assim vivenciou. Comigo está tudo bem. Comigo você encontra essa amazing grace. Você encontra essa maravilhosa graça. Comigo está o perdão. Comigo não existe mais nenhum tipo de condenação diante do teu pecado. Mas saiba que esse pecado... a voltar a ser cometido ou estabelecido na sua existência como uma normativa, isso pode simplesmente te colocar em situações, não comigo, mas na própria existência, na própria vida. Comigo, tão pouco eu te condeno. Você tem ideia disso, que Deus olha para você? Você que talvez, na expressão da pecaminosidade que for, no pecado que for, Deus olha para você e fala assim, eu não te condeno, eu não te condeno, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está fazendo, é terrível, mas eu não te condeno, mas eu não quero que você viva aprisionado, enrolado, embaraçado com isso, vai... Não sai, sai desse ambiente de exposição, de vergonha, de condenação, de ameaças, de apedrejamento. Vai viver a sua vida, porque em mim você não encontrou condenação, você encontrou absolvição, você encontrou justificação, você encontrou regeneração, mas não para se acomodar ao que era, mas para poder ir viver a sua vida. Porque aquele que poderia te condenar, tão pouco te condeno. Vai. E não peques mais. Quebre esse círculo vicioso. Em mim, na minha graça, no meu perdão, quebre isso na caminhada. Não, não, vamos fazer um ritual aqui, vai ser um ritual. Não, não tem ritual não. Vai, vai trabalhar, vai viver, vai voltar aos seus afazeres. E nesse processo, a graça que não te condenou é a graça que vai te fortalecer para que você não se aprisione, não se coloque nesses calabouços existenciais da vida. Nesse encontro, nós temos o legalismo, a religiosidade, a radicalidade expressa e denunciada. Mas nós temos também a licenciosidade, a permissividade, ambos denunciados. Mas em Cristo, existe esse acolhimento, o recebimento, o não julgamento para recomeçar a vida. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Aquele que é tão menos importante o que escreveu na terra, no pátio exterior em Jerusalém, no templo de Herodes. Mas o que ele escreveu lá em Salmo 139. Os meus olhos te viram, a substância ainda informe. E no meu livro foram escritos todos os seus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Versículo 16 diz isso. Existe uma história escrita pelo dedo de Deus, antes mesmo de você ter nascido, ter nascido. E essa história que Davi está dizendo no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nessa história linda, portentosa, nessa vida abundante que em ti eu tenho, que é ser parecido, parecida contigo. Pai, talvez haja pessoas aqui que na dinâmica da vida foram expostas, julgadas, envergonhadas, até por aquele e aquela que deveria estender uma mão para ajudar, para socorrer, para consolar, mas começou por essas pessoas um processo de vergonha, de humilhação, de juízo. Talvez haja pessoas aqui que foram colocadas em público por causa dos seus erros e simplesmente foram apedrejadas em nome de Deus, usando a palavra de Deus. E talvez essas pessoas hoje são pessoas feridas em nome de Deus e se tornaram apedrejadoras, porque um dia foram apedrejadas. Umas talvez foram feridas de uma tal maneira que nunca mais conseguiram recomeçar a caminhada. Se encontram destruídas e não consegue ouvir o vai, recomece, prossiga. Outras talvez absorveram da pior maneira essa experiência do apedrejamento e se tornaram apedrejadoras, pessoas maldosas, pessoas que atiram pedras, pessoas que ficam julgando, observando, espreitando, esperando algum erro ou envolvendo pessoas em erro ou até mesmo inventando erro para poder apedrejar, porque um dia foram apedrejadas, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que isso seja desfeito na mente e na alma dessa pessoa, para que ela seja livre, leve na caminhada. Talvez nós tenhamos pessoas assim, talvez nós tenhamos pessoas que estão vivendo o que essa personagem viveu, independente das nossas histórias, mas na dependência daquele que tira todos os acusadores e condenadores dos nossos ouvidos, da mente e do coração, afasta tudo e todos e diz: apenas você e eu. Você está diante do juiz,
o Senhor absoluto do universo, que afastou todos os condenadores, todos os acusadores, todos os verdugos. Eu estou diante de ti para dizer: não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar, estou aqui para dizer: vai, levanta meu filho amado, levanta minha filha amada, levanta homem e mulher, apesar dos pesares que você fez ou te fizeram, levanta e vai viver a caminhada com toda a beleza da vida abundante que há em mim, e não peques mais. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe aqui. Fortaleça-nos, ó Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.